Imagina a cena. O sujeito rouba uma motocicleta, sai em disparada, sofre um acidente com a própria moto roubada e fica com sequelas permanentes. Aí ele vai à justiça e pede indenização do seguro obrigatório, o DPVAT. Parece piada, mas o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça.
E o detalhe que ninguém espera, Ana. Ele ganhou em primeira e em segunda instância. O Tribunal do Paraná chegou a condenar a seguradora a pagar. Foi preciso o STJ entrar em cena para dizer que o seguro não socializa os efeitos econômicos do crime.
Você está ouvindo o podcast da Jurisprudência IA. Eu sou a Ana, comigo está o Bruno, nosso analista, e hoje a gente destrincha o informativo STJ 886, de 28 de abril de 2026, com 18 julgados. Bruno, antes de voltar ao ladrão da moto, dá o panorama.
É uma edição de peso. Tem a Corte Especial decidindo por 8-3 quem julga desembargadores e subprocuradores que cometem crimes sem relação com o cargo. Tem um caso de adoção de partir o coração, tem plano de saúde e cirurgia robótica para câncer e uma safra tributária forte, com dois temas novos afetados aos repetitivos.
Então fecha primeiro a história do DPVAT. Por que o ladrão da moto perdeu no STJ?
A quarta turma, com relatoria da ministra Isabel Galotti, aplicou o artigo 762 do Código Civil, que proíbe garantir risco proveniente de ato doloso do segurado ou do beneficiário. A lógica é simples. O seguro obrigatório existe para proteger vítimas do risco normal do trânsito. Quem se fere praticando crime com o próprio veículo roubado não tem interesse legítimo segurável.
Mas o DPVAT não dispensa a discussão de culpa? Esse era o argumento do tribunal de origem, não era?
Exato. E aí está a distinção fina do julgado. Dispensar a prova de culpa não significa tolerar o dolo. Culpa é irrelevante. Dolo é excludente. E atenção a um detalhe importante. A exclusão vale só para o criminoso beneficiário. O pedestre atropelado pelo carro roubado continua integralmente protegido.
Vamos ao caso da Corte Especial, que mexe com a arquitetura do foro privilegiado no país. O pano de fundo é quase banal. Um subprocurador-geral do trabalho, acusado de injúria e ameaça, num episódio totalmente privado. Crimes que, para qualquer cidadão, iriam para o juizado especial. A pergunta era se a restrição que o Supremo criou em 2018, na Ação Penal 937, limitando o foro aos crimes do cargo, vale também para os cargos vitalícios. E a resposta foi não.
Por 8-3, a Corte Especial disse que aquela restrição alcançou só os mandatos eletivos, os parlamentares. Para desembargadores, membros do Ministério Público com assento em tribunais e conselheiros de contas, o foro continua amplo, mesmo em crimes sem nenhuma relação com a função. A palavra final ficou para o Supremo, no tema 1147 da repercussão geral, que ainda não foi julgado.
E a nossa análise aponta uma assimetria incômoda aí, certo?
Aponta. Porque desde 2018, o deputado responde na primeira instância por crime comum. E o desembargador não. O comentário reconhece que o argumento da imparcialidade tem força para magistrados, que seriam julgados por juízes vinculados ao próprio tribunal, mas é bem mais fraco para um subprocurador do trabalho. O custo dessa prudência é visível. Dois delitos de menor potencial ofensivo mobilizando 15 ministros.
Agora, um caso difícil de verdade. A adoção. Os pais biológicos entregaram o recém-nascido, se arrependeram dentro do prazo legal de 10 dias e, mesmo assim, perderam a criança?
Perderam, por unanimidade na terceira turma. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante o arrependimento em 10 dias contados da sentença. E aqui ele foi tempestivo, ninguém discute. Só que, quando o caso chegou ao STJ, a criança tinha quase 9 anos. Todos vividos com a família adotante, desde a primeira semana de vida.
Então o direito existia, mas o tempo passou por cima dele.
Essa é exatamente a tensão. O tribunal disse que o arrependimento tempestivo não revoga automaticamente a adoção. Ele vira um fator na equação do melhor interesse da criança. O nosso comentário fala de um direito de eficácia decrescente no tempo. Exercido nos primeiros dias, devolve a criança.
apreciado depois de anos de convivência, vira mera pretensão sujeita à ponderação.
E fica a crítica de que foi a demora do próprio processo que consolidou a situação, né?
Esse é o ponto sensível. Quanto mais lento o processo, mais irreversível o fato. E menos vale o direito que a lei deu aos pais biológicos. A resposta correta não é devolver a criança como sanção pedagógica à demora, e sim exigir tramitação prioritária real desses feitos. Para o advogado, a lição prática é dura. Nesses casos, o timing decide o resultado.
Vamos para a saúde. Cirurgia robótica para câncer de próstata, negada pelo plano porque a técnica não estava no rol da ANS.
E a quarta turma foi categórica. Em tratamento oncológico, a discussão sobre o rol ser taxativo ou exemplificativo é irrelevante. Prescrito o procedimento pelo médico assistente como parte do tratamento do câncer, o custeio é obrigatório. O Tribunal Gaúcho tinha negado e o STJ reformou e mandou ressarcir o paciente.
Isso vale para qualquer cirurgia robótica?
Não, e essa nuance é importante. Fora da oncologia, a própria quarta turma já negou a robótica, quando a técnica convencional coberta resolvia. O divisor é a gravidade da doença somada à vantagem clínica demonstrada. E um detalhe saboroso, a ANS aprovou a incorporação da prostatectomia robótica ao rol no fim de 2025. O regulador confirmou o que o judiciário vinha antecipando.
E o caso de drogas, que talvez seja o mais polêmico da edição?
Com certeza. A sexta turma, por maioria, desclassificou uma condenação de tráfico para posse para consumo próprio. E olha o cenário: 156 gramas de cocaína, balança de precisão apreendida e condenação anterior por tráfico. Mesmo assim, o tribunal entendeu que faltava o essencial: a prova de algum ato concreto de comércio.
A frase do nosso comentário resume bem: o que condena por tráfico não é o que o réu tem, é o que o réu faz.
Perfeita síntese. A quantidade não gera presunção de mercancia. A balança de precisão está disseminada nos lares, disse o acórdão. E usar a condenação antiga como prova do fato novo seria direito penal do autor. Sem descrição de venda, negociação ou movimentação de compradores, a dúvida se resolve a favor do réu. Mas atenção, foi decisão por maioria. Houve dissenso na própria turma, então a discussão não acabou.
E esse julgado conversa com a decisão do Supremo sobre a maconha, não conversa?
Diretamente. O Supremo fixou o parâmetro de 40 gramas só para maconha, no tema 506. Para cocaína não existe régua quantitativa, então vale o regime comum de prova. Cabe à acusação demonstrar a destinação comercial. Na prática, a distinção entre usuário e traficante vai se decidir cada vez mais na qualidade da investigação policial.
Hora do giro rápido pelos demais julgados. Começa pelo tributário, que veio carregado. 3 decisões e 2 repetitivos novos. Na omissão de rendimentos do imposto de renda, a decadência segue a regra mais longa do artigo 173 do Código Tributário, mesmo com pagamento parcial e sem má-fé. Mas a primeira sessão já revê o tema em embargos de divergência suspensos por pedido de vista. O programa de autorregularização incentivada é anistia, então não entra débito vencido depois da publicação da lei. E o espólio pode pedir a restituição do imposto de renda do contribuinte com doença grave que morreu sem requerer a isenção, porque o crédito é patrimonial e se transmite com a herança. E os 2 repetitivos afetados? O tema 1427 vai definir se clínica odontológica paga IRPJ e CSLL como hospital, com presunção reduzida de lucro. E o tema 1428 é bilionário. Decide-se o prazo de 5 anos do artigo 168 do Código Tributário exige só o início da compensação do crédito judicial ou a conclusão integral. Recursos especiais sobre os 2 temas estão suspensos em todo o país. E a recomendação imediata é transmitir todas as declarações de compensação dentro do quinquênio. Processo civil.
3 decisões com um fio comum: proteger a parte da confusão criada pelo próprio sistema. A segunda turma admitiu a fungibilidade recursal contra a decisão que homologa cálculos, admitindo com franqueza rara que o próprio STJ diverge sobre o recurso cabível, num caso de quase 3 bilhões de reais.
A terceira turma conheceu de apelação porque o juiz chamou a decisão de sentença e confirmou o rótulo nos embargos. Quem cria ambiguidade não pode punir quem confiou nela. E a quarta turma validou o arresto eletrônico após citação postal frustrada, sem oficial de justiça. E na área criminal, além do tráfico?
No furto, flagrante dentro do estabelecimento com os bens na mochila é tentativa, não consumação. Apreender não é remover e sem a inversão da posse não há furto consumado. Já na justiça militar, sem exame de corpo de delito e sem justificativa para a ausência dele, cai o aumento de pena por lesão corporal. A pena do policial condenado por agredir o superior caiu de 6 para 3 meses.
E teve mais penal militar, não teve?
Teve, com resultado dramático. A quinta turma aplicou a prescrição retroativa antiga aos crimes anteriores a 2010 e extinguiu a punibilidade de um réu de mais de 70 anos, numa denúncia que demorou quase 17 anos. E a sexta turma validou pena base maior para quem rouba motorista de aplicativo sabendo que a vítima estava trabalhando.
Esse último tem um requisito subjetivo interessante.
Tem, e ele evita a banalização. Não basta a vítima estar em serviço. O agente precisa saber disso e explorar a vulnerabilidade da profissão. No caso, a vítima disse ao assaltante que era motorista de Uber e ele prosseguiu mesmo assim. O horário noturno, sozinho, não serve de fundamento para aumentar a pena.
Faltou o caso do seguro habitacional, para fechar a conta dos 18.
Rapidinho. Nas ações de seguro habitacional ligadas ao FCVS, o que define a justiça competente é a data em que a sentença foi proferida, e não a data de publicação. Sentença assinada antes da medida provisória 513, de novembro de 2010, mantém o processo na justiça estadual até o fim do cumprimento de sentença.
Edição densa, hein? Qual é o recado final?
2 recados. Primeiro, o STJ está cada vez mais disposto a olhar a substância. Rebatizou o programa fiscal como anistia, recusou rótulo de sentença que não era sentença e exigiu conduta, não estereótipo, para condenar por tráfico. Segundo, quem advoga na área tributária precisa monitorar as suspensões nacionais dos temas 1427 e 1428, porque elas mudam a estratégia agora e não depois.
E quem quiser a análise completa dos 18 julgados, com fundamentos, crítica e impacto prático, encontra tudo em jurisprudencia.com.br/informativos. Obrigada pela companhia e até o próximo informativo.
Até a próxima!